Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. O nosso destaque agora é o seguro rural. Afinal de contas, parece que tem mudanças vindo por aí, principalmente depois do anúncio do Plano Safra, em que o governo resolveu ampliar aí o recurso para subvenção. R$1 bilhão é a promessa do governo aí para ajudar a assegurar a próxima safra. Quem vai nos ajudar nesse entendimento do que muda e quais são as vantagens de se pensar um novo modelo de seguro rural aqui no Brasil é o Jânio Zeferino, consultor. Está aqui já o Jânio com a gente. Obrigado pela sua participação, viu, Jânio? Mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como é que a gente entende? Dá para dizer que é uma nova fase que está começando aí para o seguro agrícola aqui no Brasil, Jânio?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Eu acredito que sim, porque pela primeira vez nós vamos ter um volume de recursos para subvenção que causará algum impacto efetivo na proteção dos produtores, né? Nós saímos de R$400 milhões para R$1 bilhão, esse valor... todos os compromissos que a gente acompanhou durante a construção do Plano Safra, esse valor não deverá ser contingenciado, então será totalmente aplicado. Isso vai triplicar a proteção das lavouras brasileiras, né? Isso é um fato realmente relevante e importante.
Esse compromisso que você está falando aí é muito importante, porque todo ano tem a subvenção, mas chega no meio do caminho, o governo dá um jeito de cortar, dá um jeito de contingenciar aí, e muita gente fica sem conseguir o seguro, né? Esse ano tende a ser diferente, Jânio.
Realmente, por todas as conversas que nós participamos na construção do Plano Safra, ficou muito claro o posicionamento da ministra Tereza Cristina e também da FPA e das lideranças e também do próprio Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, de que esse valor deverá ser preservado, porque eles entendem que é um mecanismo muito importante para melhorar a segurança do crédito e a adimplência, e também vai servir como dar uma folga maior, né, para as operações com mini e pequenos produtores, que é o grande foco desse Plano Safra, através do PRONAMP e do PRONAF. Com um seguro mais robusto, os médios e grandes produtores poderão buscar recursos em outras fontes, e tendo a segurança do seguro, vai facilitar a taxa de juros para eles na captação. Os próprios bancos terão maior apetite para emprestar, porque terá um mitigador de risco importante. Então, eu acredito realmente que será preservado, e se não teremos essa dificuldade aí com relação aos cortes orçamentários, e também porque tudo que a gente viu, existe um compromisso do governo em manter esse recurso, aplicar realmente esse produto, esse valor, né, orçado em R$1 bilhão para essa safra, para todo mundo. Eu confio muito nisso.
A gente sempre ouve dizer por parte do produtor que o seguro rural é muito caro, né, Jânio? E por isso a necessidade da subvenção para ajudar aí nessa questão, principalmente dos prêmios. Como é que fica essa questão? Só a subvenção, ela vai ajudar a reduzir esse impacto aí no bolso do produtor?
Olha, nós temos este ano um fato bastante importante, Alexandre. Nós temos, nesta safra, 14 seguradoras operando com seguro agrícola. Com seguro agrícola de múltiplas, todas as lavouras, todas as culturas. Então, há uma competição maior. Isso também está claro, isso já ficou muito claro no Plano Safra, de que haverá um esforço muito grande das autoridades e de todos de evitar aquelas questões de obrigatoriedade de seguro na companhia A, B ou C. O produtor vai ter pelo menos mais 13 opções, além da do banco que ele opera, para fazer uma cotação do seu seguro. E nós sabemos que no seguro do automóvel, no seguro da casa, no seguro da empresa, qualquer tipo de seguro, quando tem competição, o preço cai. Então, vai caber ao produtor um esforço, né? Isso ninguém pode fazer por ele, que vai ser procurar os corretores, cotar os seguros, comparar as apólices. É importantíssimo também que se tem que comparar coisas iguais, seguros, o preço do seguro depende das coberturas, então um seguro que é muito barato, ele pode não estar cobrindo nada, então também não quero aqui dizer que o produtor vai ter que ter esse esforço de comparar as coberturas oferecidas pelo seu banco, pelas outras seguradoras, e optar por aquela que seja mais interessante para ele. Dessa forma, nós vamos conseguir ampliar o volume de área coberta. Por quê? Porque, havendo competição, cairá o preço do prêmio. E como a subvenção é em cima do prêmio, se o prêmio diminuir, né, consequentemente, a gente vai conseguir ter uma abrangência maior. Tá? Eu considero relevante esse fato de ter a muitas seguradoras e também o interesse que os produtores deverão ter de buscar aí o melhor cobertura para sua lavoura.
Esse aumento da concorrência também é uma novidade, Jânio?
É uma novidade, porque até o ano passado nós tínhamos algumas seguradoras operando assim, como fazendo um test drive, né? Fazendo algumas cotações, numa atitude assim mais especulando o mercado, vendo como é que opera. Mas neste ano nós já saímos com 14 companhias seguradoras e resseguradoras habilitadas a operar. Claro que existe uma grande companhia, uma companhia maior, mas as outras também são companhias internacionais, com aporte e segurança de resseguradoras internacionais. Então, haverá competição, sim, e será possível se trabalhar com seguro de boa qualidade e com preço mais competitivo que o ano passado.
Tá aí, você falou a palavrinha mágica, qualidade do seguro, porque às vezes não existe um consenso, né, do que a operadora tem para oferecer e o que o produtor precisa, né, Jânio? A tendência é isso melhorar ou pelo menos haver ou chegar a esse consenso?
Olha, existe sim. Um dos grandes problemas do seguro que a gente tinha, até na safra passada, começou-se a diminuir isso e nessa safra nós vamos resolver por vez, é que as coberturas eram calculadas em cima da média histórica do IBGE. E essa média do IBGE, ela não representa, principalmente nas regiões de maior tecnologia, a realidade. Então, agora, as seguradoras podem fazer seguros customizados, isto é, com base na propriedade, com base na região, com base no município, com base na gleba. Vai ser preciso, neste caso, que o produtor apresente dados confiáveis, né? Dados técnicos confiáveis, para que a seguradora possa aferir esses dados e fazer uma cobertura mais adequada. Porque quando você faz uma cobertura, que era a grande reclamação dos anos anteriores, uma cobertura muito baixa, você não está segurando nada. Porque, por exemplo, vamos pensar na questão do Mato Grosso. Se você fizer um seguro para cobrir 30 sacas por hectare, você não está segurando nada, porque na pior das hipóteses, com todas as tragédias que possam acontecer, a produção de 30 sacos por hectare é atingida. Então, estaria fazendo um seguro sem a menor possibilidade de cobertura. Porém, no modelo atual agora, podendo pegar a produtividade efetiva das três últimas safras, fazer um comparativo, eu creio que vai tornar o seguro mais competitivo, o seguro mais ajustado à realidade. Então, isso é uma mudança importante também, que é a desvinculação da massificação, né? Era um seguro feito igual para todo mundo. Agora, não. O seu seguro rural vai ser feito de acordo com a sua propriedade, a sua atividade, a sua tecnologia e, consequentemente, vai ter um custo adequado ao seu perfil como produtor. Quem tem maior risco, por exemplo, vamos lá, quem planta numa área que tem um menor teor de argila, que tem um histórico de chuvas mais baixo, etc., vai ter um preço mais elevado. Quem planta numa região com alto teor de argila, com alta tecnologia, muitos anos, terra corrigida, um histórico de precipitação pluviométrica regular, vai ter um seguro mais barato. Isso vai ser importante, porque o importante é ter o seguro. Por que nós temos tantas dificuldades no Brasil hoje? Porque nós temos pouco seguro. E tendo pouco seguro, logicamente, o risco, que já é enorme, né, fica maior ainda para o produtor.
Pois é. E você citou aí como exemplo esse um seguro de produção, o produtor assegurando a produção, que muitas vezes não era um seguro viável, pelo menos mais lá atrás, não era um seguro viável, por exemplo, para a região do Centro-Oeste, né, que tinha um risco menor aí na sua produção. Hoje me parece que já mudou um pouquinho isso. Mas novas formas de assegurar a lavoura estão sendo pensadas, Jânio?
Está. Uma mudança importante é o seguro-faturamento. O seguro-faturamento ele tem como propósito proteger a renda do produtor. Então, isso é muito importante, porque o nosso produtor ainda, a grande maioria, não usa muito os instrumentos de proteção de preço, e que é uma bandeira aí das notícias agrícolas, né, de todo o tempo, de o uso das ferramentas de tanto de contrato de opções quanto mercado futuro. Isso é para uma outra pauta. Mas, assim, o seguro de renda, ele tem essa finalidade de proteger a renda do produtor caso haja variação expressiva de preço. Então, é possível conjugar os dois seguros, você proteger os dois riscos. Você não abre mão do risco climático e abre mais uma janela de cobertura para o risco de variação de preço. Então, esse é um fator importante para o produtor colocar na balança na hora de fechar o seguro. Ele pode optar por um seguro de renda ou pode optar por fazer um seguro da produção ou então fazer um mix das duas coberturas e assim estar protegido tanto da queda por eventos climáticos quanto também pela variação de preço. Isso é um avanço importante que demanda uma análise, uma discussão mais profunda com o seu corretor para que ele mostre todas as variáveis do conjunto. É algo realmente novo que nessa safra a gente espera seja bastante explorado, tanto pelas seguradoras quanto pelos produtores.
Muito bem. Olha aqui, o João Batista está acompanhando a gente e ele diz o seguinte, vamos diferenciar, é importante diferenciar os dois tipos de seguro, de produto e o de preços. Como é que a gente pode explicar na prática como é que um funciona em relação ao outro e como o produtor define qual é mais vantajoso para ele, Jânio?
Bom, o seguro de produção, ele é calculado da seguinte forma. Vamos falar no caso da soja, que é o assunto, é um produto que tem ampla cobertura. Normalmente, se faz uma proteção de 65% da produtividade esperada para a safra. Então, vamos imaginar que a sua produtividade é 60 sacos, então você vai cobrir lá 40 e pouco sacos. Tem que fazer a conta aqui, né? Agora de cabeça não estou lembrando. Mas vamos lá, né? Vou até pegar o celular para fazer a conta aqui, rapidamente. Vamos pensar que você tem uma produção de 60 sacos e protege lá 39 sacas. Isto é, se você tiver uma produtividade abaixo de 39 sacas, por exemplo, 30 sacos, você vai receber uma cobertura equivalente a 9 sacas de soja para cobrir o que você segurou, 39 sacos. Se for 65, vai para 43 sacos e meio. Isso é o seguro de produção. E aí se pega o preço da soja naquela data, vamos imaginar, estipula-se o preço da soja no seu município previsto para abril ou março de 2020, que é a época da colheita. Então, vamos pensar que o preço esteja lá em R$ 70,00. Então, você tem uma cobertura a R$ 70,00 dessa soja e você tem uma cobertura de se você colher abaixo de 39 sacos. Então, esse é o seguro de produção. E, neste caso, vamos imaginar que a soja chegue lá em março, esteja a R$ 100,00. Você vai receber a cobertura pelo preço de R$ 70,00, que é o dia que você fez a contratação do seguro. Certo?
Já é fixado, então.
Por outro lado, fica travado no máximo. Por outro lado, se a soja cair para 50, por exemplo, que é o preço que cai, existe uma cláusula lá que protege a seguradora também, de que ela cobre pelo preço médio, tem uma regra de cálculo bem esquematizada lá dentro do seguro, porque também o propósito do seguro é mitigar perdas e riscos, não é para enriquecer ninguém nem para empobrecer ninguém. Porque não adianta quebrar a seguradora e que ela não vai pagar o produtor. Então, o preço de cobertura vai sempre estar alinhado com o preço lá na venda. Existe uma previsão, existe, olha, o preço da soja, em tese, se correr tudo bem, chegar lá na época que tiver 70, você vai ter essa cobertura de 9 sacos a 70. Mas vai valer o preço médio da cotação dos últimos 15 dias. É uma média ponderada que realmente não prejudica o produtor. Isso é bom deixar claro.
Uhum.
O seguro de renda é diferente. O seguro de renda, você vai proteger um preço alvo. Neste caso, e você fez um seguro para proteger a sua soja a R$ 70,00, a R$ 73,00, a R$ 79,00, a R$ 50,00, ao preço que você proteger, se você tiver perda, você vai receber uma complementação da produção naquele valor. Por exemplo, imaginemos que a soja chegue lá, na época do vencimento, a R$ 67,00. Você protegeu a R$ 70,00. Você vai receber a diferença dos R$ 3,00 por saco para completar a sua renda. E dessa forma você está com a sua lavoura protegida.
Independente de perder produção ou não?
Ou não, você vai ter a sua proteção, tá? Porque você não está protegendo a produção, você está protegendo só a renda. Tá?
Por isso que você falou que é possível fazer também o seguro casado aí de preço e de produção, né?
É. O ideal é que você faça o seguro dos dois riscos. Ele fica um pouco mais caro? Sim, você está protegendo dois riscos, tá? É a mesma coisa que você chegar numa loja e, ou qualquer, você está comprando dois produtos, o preço de um não vai ser o mesmo preço dos dois. Então, são dois produtos. Mas é importante fazer pelas duas modalidades, né, de seguro. Você proteger tanto o preço quanto o risco climático. Né? Então, é possível fazer o seguro das duas pontas. Isso é o ideal. Outra questão também, Alexandre, que é muito importante, é que nós sabemos que nos outros países, Europa, Estados Unidos, etc., primeiro se faz o seguro, depois se vai buscar crédito, não? É a nossa esperança, pelo menos a minha como consultor e trabalhando no agronegócio há tantos anos, é de que a gente chegue nesse nível do produtor proteger a sua produção primeiro para depois buscar o crédito, porque ele vai ter muito mais segurança. Existe um projeto que está sendo tocado dentro da Comissão de Agricultura, patrocinado por alguns deputados, e essa é uma proposta que eu já levei também nas discussões, tanto para o Ministério da Economia, na Secretaria de Política Agrícola, no Ministério da Agricultura, Secretaria de Política Agrícola também, para levar para que os contratos de seguro, eles sirvam como garantia, porque é bem diferente para um banco financiar uma produção que não tem seguro nenhum e uma que tem seguro. Então, nós estamos trabalhando para que as apólices de seguro e também os contratos de opção e os contratos de derivativo de futuros, eles possam ser utilizados como garantia nas operações de custeio. Isso vai abrir uma possibilidade enorme de negócio, porque muitas vezes o produtor, principalmente o arrendatário, que não tem garantias a oferecer, ele tendo um contrato de seguro ou um contrato de opção, um contrato de futuro, ele oferece para o banco e o banco fica protegido, né? E pode financiar aquele produtor, porque sabe que se tiver algum problema lá no futuro, ele tem uma proteção para a sua produção.
E isso vai ajudar, inclusive, a baratear, no final das contas, juros, Jânio, porque o risco diminui, né? O risco do banco emprestar.
Claro, esse é um fator muito importante. Uma operação coberta com seguro, ela tem um risco perante aí o sistema financeiro menor. As operações são classificadas de risco AA até risco H. Quem pode operar com o banco hoje, pelas regras que são, pelas regras de boa governança bancária, são os clientes AA, A, B e C. Logicamente, a cada nível de risco, o risco vai aumentando conforme a letra. O risco C é um risco mais alto, provisão de 3%. O risco B, 1,5%. O risco A, zero de provisão. Uma operação de risco C com seguro, ela pode ser classificada como risco A, portanto, risco A ou B. Portanto, haverá uma provisão menor. Com uma provisão menor, o banco pode melhorar a taxa da operação. Então, isso é muito importante, porque o produtor vai ter uma taxa menor, né? E isso vai refletir em melhoria do seu resultado no final do ano agrícola.
Muito legal. Agora, ô Jânio, você falou dessa possibilidade, né, do produtor customizar o seu seguro, fazer um seguro mais adequado à realidade dele aí. Isso é uma ação individual ou isso pode, de repente, ser assumido por uma entidade de classe, por exemplo, Jânio?
Olha, eu avalio que na ação individual, tranquilo, mas eu considero que as entidades de classe regionais, principalmente as regionais, elas têm um papel fundamental para fazer esse processo andar em benefício de toda a coletividade. É possível, na minha avaliação, quero usar aqui de novo o exemplo da soja e peço peço venha aí para o pessoal da ProSoja, que eu quero citá-los como exemplo, mas a Abramilho, a outras, a Abrapa e outras entidades aí nacionais de produtores das múltiplas atividades podem reunir com as seguradoras, junto com o pessoal do Ministério da Agricultura, e desenhar um produto adequado a cada região. A Farsul se reuniu com as seguradoras do Ministério da Agricultura e uma grande seguradora, e eles desenharam um produto específico para o arroz, lá no Rio Grande do Sul. É uma solução. O governo, o governo não pode impor isso à sociedade, às seguradoras, às entidades de classe, não. Mas o governo pode acompanhar sendo indutor, né? Pode ter um elo importante para dar credibilidade, para dar respaldo aos dois lados da questão. Na minha opinião, como consultor, tenho pensado bastante nisso, eu acredito que uma ação das associações regionais ou nacionais, junto com o Ministério da Agricultura e junto com as seguradoras, é possível desenhar um produto, melhorar demais o seguro rural, demais, melhorar muito. Porque ao invés de ficarmos todos criticando e reclamando, vamos mudar o paradigma, né? Vamos dar um passo à frente e vamos levar as reclamações, as dificuldades. A seguradora também tem lá os seus problemas, porque ela alega muitas vezes que o perito chega para fazer a perícia na fazenda, o empregado, o responsável não está, e aí o funcionário na fazenda não deixa entrar, proíbe de entrar. São muitas situações que acontecem de lado a lado. Não tem ninguém culpado, ninguém não tem. Não é uma questão de procurar culpados, é uma questão de procurar soluções. E eu acredito que um acordo, uma reunião centrada entre as entidades, pode ter um papel fundamental ainda nesta safra para que o seguro seja bem melhor.
E as seguradoras, na sua opinião, estariam abertas aí a receber essas sugestões?
Olha, eu tenho certeza que sim, porque o que mais eles querem é ter um produto adequado, porque um produto que não é adequado não vende. E as seguradoras vivem de vender seguro. Então, se eles não têm um produto que está inadequado, um produto que não está redondo, eles não têm como ofertar, né? Então, eu tenho convicção absoluta disso. Com relação ao Ministério da Agricultura também, tenho conversado bastante com o pessoal do Ministério, e eles estão absolutamente abertos a participar. O Ministério não tem gente, não tem pessoal para, por exemplo, abraçar esse projeto e fazer o projeto. Mas as seguradoras e as entidades podem. E o Ministério pode fazer esse papel de interlocução. Pode, por exemplo, vamos fazer no Ministério, tem salas, tem local, o pessoal do Ministério está lá para dirimir as dúvidas com questão legal. Por exemplo, podemos fazer essa cobertura dessa maneira? Vai ter alguém no Ministério lá para dizer sim, isso está adequado de acordo com a legislação? Não, não podemos fazer porque a legislação não permite. Quer dizer, essa interface aí vai ser fundamental para que o processo ande rápido, ande mais ágil e o produto seja melhorado ainda para essa safra.
Muito bem. Enfim, conclusão dessa nossa conversa, estamos num novo momento, ainda desenhando, né, Jânio, mas já dá para dizer que é um novo momento do seguro no Brasil, da proteção das lavouras no Brasil, certo?
É sim. E eu até aproveito esse momento, Alexandre, se você me permitir, para fazer uma reflexão aqui, aproveitando. Nós sabemos que o setor passa por um problema sério de endividamento, existe uma dívida represada grande, junto às empresas, fornecedores, bancos, etc. e tal. Eu creio que o seguro rural pode ser um fator para facilitar a renegociação dessas dívidas que são importantes e precisam ser feitas. É possível, através do seguro rural, criar mecanismos de proteção para melhorar a taxa de juros, dar mais segurança aos agentes financeiros, aos agentes de mercado, e é uma oportunidade que não pode ser perdida. No debate sobre o endividamento, o seguro rural tem que estar presente como uma grande alternativa para a gente sair desse círculo vicioso que é hoje de endividamento crescente, mesmo com boa safra.
Muito bem. Eu tenho alguns números aqui divulgados pelo próprio Ministério da Agricultura, comparando, né, o que era a subvenção com 400 mil e o que é a subvenção aí com 1 bilhão de reais. com 400 milhões, é possível fazer 93.900 apólices, mais ou menos. Com 1 bilhão, já dá para superar essas 90 mil e passar para mais de 200 mil, 212.100 apólices. A área segurada por hectare passaria aí de 6 milhões para algo próximo aí de 16 milhões de hectares. Ou seja, é uma ampliação importante aí do leque de atendimento do seguro, né, Jane?
É muito importante. Imagine que ainda nesses dados não estão computados o Proagro, que protege tanto o produtor familiar, né, quanto os mini e pequenos produtores de operações até 300 mil. Então, você imagina o leque de opções que nós vamos ter aí. Vamos ter uma área muito maior coberta, um número muito maior de produtores atendidos, 200 mil produtores no Brasil, e com um círculo virtuoso, porque o ano que vem a gente pode subir a subvenção para 2 bi, e vamos crescendo, até que nós chegamos a um ponto que a gente tem aí 60, 70% da área brasileira de grãos, principalmente coberta com seguro, e isso vai dar um grande salto de qualidade na produção, na tranquilidade, vai resolver muito do endividamento, muito mesmo do endividamento, vai ser muito importante, vai melhorar o fluxo de caixa dos produtores e nós vamos ter um novo salto aí de crescimento na economia, com proteção e um seguro feito de acordo com a sua necessidade. É importante que o produtor, quero repetir mais uma vez, é que o produtor não compre o que lhe está sendo vendido e não dedique tempo para estudar a proposta. Dedique tempo, estude, porque a maioria das vezes, em todos os casos que eu tenho visto, de produtores que têm problemas com seguro, eles não leram a apólice, não viram o que estava sendo feito. E, claro, existe problema nas seguradoras também. Não vamos aqui isentar a seguradora. Mas, na grande maioria dos casos, o problema está de não ter acionado o seguro na hora certa, de não ter feito as comunicações, não ter colhido antes da hora, não olhou o seguro antes de fazer e depois as perdas são realmente importantes.
É isso aí. Meu caro Jânio Zeferino, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a debater e a entender esse tema tão importante que é a questão do seguro rural e principalmente nesse momento de mudança aí do seguro e da abrangência dele. Muito obrigado, Jânio.
Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas, a você também, Alexandre. Boa tarde.
Boa tarde para você, até a próxima. Tá aí, então, o consultor Jânio Zeferino explicando para a gente as mudanças que estão ocorrendo nessa questão aí do seguro rural. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.